Muito boa tarde, Filipe. Muito obrigado por nos receberes aqui hoje no Casa Pia. Queria começar por perceber um bocadinho onde é que nós estamos, portanto, qual é que é o nome deste estádio e também perceber de alguma forma a origem do nome e o que é que estamos aqui a fazer.
Antes de mais, obrigado pelo convite. É um enorme prazer recebermos aqui no nosso estádio Pinamanique, começando já por aí, onde temos o relvado natural, que estamos neste momento agora, depois temos mais dois campos sintéticos por cima, mais direcionados para a formação. E depois engloba também um ginásio e o resto é tudo a nível de... Temos um museu também, mas depois é mais a nível de escritórios e também instalações desportivas.
Estádio Pinamanique, alguma referência a este nome? Sei que é uma coisa conhecida aqui na zona.
Sim, vem do fundador da Real Casa Pia, que se chamava Diogo Inácio Pinamanique, e daí o nome. E pronto, é um... É claramente uma instituição ímpar no futebol português, até pelo seu cariz, não só desportivo, mas também assim de solidariedade, de colaboração social, principalmente com os mais carenciados. E isso também se transporta um bocadinho para aquilo que é a massa associativa de Casa Piana, porque nos transmite também uma força de quem é um povo humilde, de quem teve que lutar muito para vingar na vida, muita gente hoje em dia que está em altos cargos da nossa sociedade e cargos muito importantes fez a sua formação académica na Casa Pia, e muitas das vezes isso também se transporta de uma forma como nos dão força para ultrapassarmos as dificuldades, sempre uma mensagem muito positiva, sempre uma mensagem de acreditar que é possível lá chegarmos. E isso depois também se vai transparecer depois também naquilo que é o nosso dia-a-dia aqui dentro do clube.
E aqui, quantas pessoas é que este estádio pode levar normalmente?
Eu penso que hoje em dia com as cadeiras, eu penso que à volta de uns 3.500 lugares, acho que sim.
Falaste aí em instalações de interesse, portanto muito focado neste momento na parte esportiva. Há alguma perspectiva, algum panorama daqui para a frente, fazer algum tipo de atividade aqui no estádio? Sabemos que normalmente este tipo de instalações são também, por excelência, instalações que podem ser utilizadas para outras atividades, sejam elas mais sociais, mais de entretenimento. Há alguma perspectiva para vocês? Alguma coisa que tenhas a noção que possa vir a acontecer?
Sim, o projeto em si é muito, muito direcionado para honrar o passado, mas dar uma visão muito moderna e muito organizada daquilo que é o futuro. A entrada dos novos investidores foi muito nisso, foi aliar aquilo que é a história do Casa Pia, que ninguém pode apagar, mas dar um cunho mais moderno, mais inovador, trazendo também possibilidade de melhorar as infraestruturas, que também é uma das coisas que a breve trecho as coisas vão crescer. Onde está ali aquela escola hoje em dia, que vai estar ali há cerca de 2 anos, muito provavelmente que irá nascer ali mais um campo relvado. O próprio estádio, dentro da perspectiva da direção, é para ampliar, é para dar mais comodidade. Os próprios balneários estão a ser todos remodelados. Temos um auditório muito bom, muito bom para a realidade de um clube de futebol. Os próprios balneários, não falta nada. E acho que acaba por ser esse o grande segredo de hoje em dia o Casa Pia ser um clube de referência. É que há muita preocupação em que nada falta aos jogadores. E acredito que dentro em breve essas condições que temos para trabalhar todos os dias de forma a que não nos falte nada ainda irão ser melhoradas. Pelo menos é esse o nosso objetivo. É também, quando os nossos adeptos voltarem ao Casa Pia, perceberem que esta pandemia fez com que muita coisa mudasse também no Casa Pia. E esse também é o nosso sentido. É quando os nossos sócios e adeptos voltarem novamente ao estádio Pinamanique, sintam que o Casa Pia está a mudar para melhor.
E neste momento a competir na segunda liga, portanto queria perceber um bocadinho como é que estão organizados do ponto de vista desportivo. Portanto, há neste momento uma equipa profissional, a equipa A, a equipa principal. Quais é que são as vossas ambições neste campo? Há alguma vontade de criar mais equipas profissionais, de expandir também aquilo que é a vossa oferta formativa?
Há uma visão clara, desportiva, que se assenta na diferenciação de um projeto. E é aquilo que é-nos transmitido todos os dias, é que o Casa Pia vai ser um projeto diferente, e é um projeto diferente, e isso nota-se pela forma como os jogadores apenas e só têm a responsabilidade de dar o seu máximo nos treinos, de terem tudo para que se foquem apenas e só no exercício da sua atividade esportiva e profissional. E acaba por ser essa também a visão de futuro. Isto é claramente um projeto muito alicerçado no, naquilo que é o passado do clube e que toda a gente se orgulha dele, mas onde a visão para o futuro e onde a garantia que os melhores tempos do Casa Pia ainda estão para vir. Portanto, é esse o nosso foco todos os dias quando trabalhamos, é essa a mensagem que recebemos todos os dias da nossa liderança de topo para dentro do balneário. É sempre uma mensagem de muito otimismo, de termos uma aura muito positiva à nossa volta, sempre uma mensagem bastante positiva, uma mensagem de todos os dias termos que dar o máximo nós próprios em prol desta grande instituição.
E falaste aí de recursos humanos, falaste aí da liderança. Eu queria perceber, do ponto de vista dos vossos requisitos hoje em dia, que tipo de preocupação é que têm quando procuram alguém para incluir este vosso projeto? Tanto do ponto de vista técnico, eventualmente, do ponto de vista também humano e social, há esta preocupação em ir buscar as pessoas certas para colocar nos lugares certos?
Sim, houve muito essa preocupação. Este ano começámos, à exceção da direção, de três jogadores do plantel, do nosso técnico de equipamentos, do nosso diretor de segurança, tudo o resto e talvez metade do departamento médico veio do ano passado. Houve uma grande preocupação de virarmos uma página, de começarmos um projeto totalmente novo. E nesse aspecto tivemos muita gente nova dentro do projeto, que é muito importante hoje em dia para que isto possa rolar da melhor forma. Tivemos muito cuidado em escolher desde logo um team manager que aliasse e foi na perfeição que encontramos o Pedro Correia, um jogador que teve um passado como futebolista muito, muito interessante da sua formação a nível das seleções jovens, e que sabe perfeitamente como é que funciona a cabeça de um jogador de futebol, quais são as suas necessidades, quais são os seus medos, os seus problemas, e está sempre muito próximo deles, fazendo depois a passagem também para a equipa técnica de uma forma sempre muito saudável e muito clara, sempre baseada na confiança. Preenchemos o departamento médico também com a vinda de novos fisioterapeutas, além de termos apetrechado também o departamento médico de melhores máquinas, de forma que tudo aquilo que o jogador precise faça o máximo possível dentro das nossas instalações. Como é óbvio, depois temos parcerias desde a Clínica Lambert, desde vários outros especialistas dentro das suas áreas, onde quando é necessário recorremos e temos essa total abertura por parte da nossa administração para que tudo aquilo que precisamos para que o jogador se sinta melhor, desde um dentista, desde tudo e mais alguma coisa que o jogador precise, não só o jogador, mas também a própria família do jogador. Ou seja, tudo aquilo que eles necessitam, apenas e só para estar com foco a 100% naquilo que é importante. E o mais importante, como é óbvio, sempre para nós há de ser sempre os jogadores, eles são os principais artistas e protagonistas deste negócio, ou espetáculo, ou uma arte, como vocês quiserem entender. Para mim, o jogador de futebol não é apenas um atleta, eu acho que é um artista, acho que é um dom, acho que é uma coisa diferenciada. Desde si só jogar com os pés, toda a gente tem muita manuseabilidade nas mãos, nos pés, só para alguns, e para serem diferenciados têm que ter realmente esse dom, mas aliamos não só essas qualidades que nascem, aquelas que também se vão formando, e desde aí temos tido muito cuidado em escolher, e quando escolhemos tentarmos ter ao máximo de informações. Mesmo os jogadores que vieram do estrangeiro, tentarmos perceber junto. Há sempre um ex-colega que tem alguma ligação com alguém que nós conhecemos. Os próprios treinadores, chegámos a ligar a treinadores para saber qual era o perfil. E até agora estamos muito satisfeitos com o comportamento, tanto dentro do campo como fora dele, de todos eles. Mas também houve um cuidado muito grande em tentar perceber quem é que iria trabalhar connosco. E cada vez mais sermos seletivos nesse aspecto.
E olharam nessa seleção, tiveram alguma problemática ou tiveram alguma algum constrangimento quando falaram aqui um bocadinho no, na origem dessas pessoas, ou seja, temos pessoas de Portugal, Norte, Centro, Sul, temos pessoas também do estrangeiro, como falaste. Isso foi uma condicionante para vocês e para ti, neste caso, enquanto tiveste que apontar para as pessoas, ou foi somente mais uma característica?
Curiosamente, nós somos a equipa que tem mais nacionalidades diferentes dentro de um plantel, o que por si só acaba por ser muito interessante para um treinador, e é um desafio todos os dias. Mas aquilo que está na nossa cabeça não é a nacionalidade dos jogadores, é aquilo que ele pode trazer à nossa equipa, e temos várias nacionalidades, uma ou outra repetida. Há mais do que um brasileiro, há mais do que um nigeriano, mas temos depois uma série de até próprias culturas um pouco diferentes, e acaba por ser engraçado porque estamos quase todos os dias também a conhecer mais qualquer coisa dos nossos jogadores, e há coisas que nós fazemos naturalmente no nosso dia-a-dia e que eles têm rituais completamente diferentes. Acaba por ser um bom desbloqueador de conversa. Muitas das vezes tentamos perceber um bocadinho mais daquilo que são eles, e também tentares transmitir muito aquilo que é a cultura portuguesa, e depois, como é óbvio, também um pouco da história do Casa Pia.
Relativamente mais à parte técnica, portanto, falando aqui um bocadinho mais nas pessoas que trabalham contigo diretamente, eu queria perceber, tu consegues, tens a noção das pessoas que trabalham contigo, que são mais, portanto, que a sua formação tem uma origem mais académica, mais federativa, foi algo que te preocupou nesta constituição da equipa técnica? O que é que te preocupa hoje em dia quando pensas nesta constituição de pessoas que vão trabalhar contigo muito diretamente?
Assim, eu não sou daquele tipo de treinadores que acho, e tive o meu passado não é académico, portanto, a única coisa que eu tenho de académico é o meu 12º ano de escolaridade. Tenho um passado como jogador, e tive a sorte de ser treinado por enormes treinadores, como o Fernando Santos, como o Jorge Jesus, como o António Pereira, outros se calhar não menos, um pouco menos conhecidos, mas também com muita qualidade, como o Rui Gregório, como o Jorge Paixão, tantos e tantos e tantos que eu tive a sorte de ser treinado, e tirei um bocadinho também, um pouco de todos eles, e aprendi bastante com eles. Mas é como eu digo, eu quando olho, acima de tudo, quando escolho alguém para a minha equipa técnica, tenho que me identificar com a pessoa. Não vou dizer que me identifiquei com todos os adjuntos que eu tive, até porque não sou daqueles treinadores que acha que tem que haver uma fidelização para uma vida inteira. Estou super satisfeito com as pessoas que trabalham comigo, e é a primeira vez que trabalho com todos eles. E eu também próprio, também como treinador, também ao iniciar um projeto novo com funções um pouco diferentes daquelas que são a de um treinador normal, quis também ter o conforto de, alguma vez que eu não tenha que ir ao campo, porque tenho uma abrangência um pouco diferente e que possa não ter que ir a um treino, ainda não aconteceu isso, mas estar completamente descansado daquilo que tenho à minha volta, sabem perfeitamente aquilo que eu pretendo, a organização sempre muito bem definida, tanto a passar para os jogadores como propriamente dentro da equipa técnica, com cada um a saber perfeitamente aquilo que tem que fazer individualmente e até mesmo entre eles, de forma que tudo corra sobre rodas, como eu costumo dizer. Mas, sinceramente, identifico-me muito com aquilo que tenho hoje em dia à minha volta, porque ali é um bocadinho daquilo que tu me tinhas dito ainda agora. Tenho a parte universitária, tenho a parte da experiência, o Vasco jogou, o João também jogou, e acho que é muito interessante termos essa visão diferente das coisas dentro de uma equipa técnica, onde toda a gente se pode exprimir, onde toda a gente pode dar a sua opinião, mas, como é óbvio, a última palavra é sempre minha.
Sabes que isto não é segredo para ninguém, mas sabemos que a indústria do futebol tem aqui algumas considerações. A minha pergunta é, como é que tu de alguma forma sentes que, em posição de estagiários, pessoas que estão aqui a ajudar e por vezes que não têm uma relação contratual com o clube, tanto financeira como às vezes esta ligação, como é que tu sentes que isso pode afetar ou vantagear de alguma forma aquilo que é o trabalho direto do dia-a-dia com a tua equipa técnica? Queria perceber se existem essas pessoas dentro da tua equipa técnica num contexto profissional e qual é a tua opinião sobre isto também.
Atualmente não existe, não existe um estagiário. Lido muito bem e já absorvi estagiários para dentro da minha equipa técnica após essa experiência. Como é óbvio, nem toda a gente tem a possibilidade de ter 6 adjuntos como eu tenho, né? O que me permite um conforto muito grande a nível de distribuição de funções e acaba por se tornar um bocadinho útil ou agradável. Acho que o papel do estagiário é interessante se tiver a possibilidade de ter uma ação dentro do treino, mas acho que aquilo que é muito importante para o estagiário e aqueles que eles procuram, eu nunca o fui, mas aquilo que eles procuram é a interação dentro do campo, é o aprender, é o desenhar os exercícios, a organização do treino, isso é que eles precisam. Quando sinto que há necessidade de absorver alguém mais dentro da equipa técnica, e como é óbvio também não vamos dissociar disso a questão financeira, né? Felizmente neste momento estou num projeto que me permite ter toda a gente remunerada, mas já tive outros, onde tive que muitas das vezes ir ao encontro também das necessidades que eu tinha como treinador, mas também das dificuldades que os clubes tinham, e muitas das vezes tive que dar essa tal oportunidade, e acho que em 95% dos casos onde dei oportunidades a estagiários, acho que foi bom para eles, como também foi bom para mim, porque até mesmo com estagiários, acho que nós podemos sempre aprender qualquer coisa.
Filipe, relativamente aos objetivos desportivos, portanto este ano a equipa continua na 2ª Liga, portanto sabemos que há aqui uma série de envolvimento para que possamos chegar mais à frente possível num curto espaço de tempo eventualmente. Queria perguntar-te um bocadinho sobre isto, ou seja, como é que tu vês o objetivo e como é que estão a trabalhar para lá chegar?
É assim, o objetivo este ano, claramente, até pela forma com a tão pouca preparação que tivemos, e até pelo facto de começarmos um projeto completamente novo. Portanto, as pessoas que andam à volta da equipa mais diretamente são pessoas que entraram este ano. Agora, se falarmos no imediato, claramente o objetivo é fazermos um campeonato tranquilo, conseguirmos a manutenção o mais cedo possível, de forma a nos permitir para termos o máximo tempo possível para preparar a próxima época, não andarmos a tentar a manutenção até às últimas jornadas. Portanto, a nossa ideia é tentarmos o quanto antes termos essa situação resolvida, que é claramente o objetivo principal para esta época. E depois é um objetivo dentro do próprio grupo de trabalho e dentro da nossa administração, que é sempre ficarmos o mais acima possível. Se podemos ficar em quarto, não vamos ficar em quinto. Se podemos ficar em quinto, não vamos ficar em sexto. É tentar... E é também um pouco a filosofia do grupo de trabalho, que é disputarmos todos os jogos como fosse uma final. Tentar o máximo de pontos possíveis e no final das contas fazemos um balanço daquilo que foi a época. Agora, para a próxima época, e vendo já as coisas num futuro, com as condições de trabalho que temos, com a própria... como é que eu ia dizer, a áurea positiva cá neste projeto, dá gosto trabalhar no Casa Pio, os jogadores sentem-se felizes porque nada falha, eu como equipa técnica, como líder da equipa técnica, também sinto essa alegria todos os dias no trabalho, não estar numa atmosfera cinzenta onde é óbvio que a ambição e o querer desta nova administração, querer mais para o Casa Pia, e acredito piamente que o Casa Pia dentro em breve vai poder estar no outro patamar. Estamos a criar os alicerces para que isso aconteça. Agora, não estamos a meter esse nosso objetivo, essa nossa visão de uma forma exacerbada, ao ponto de dizermos que temos que subir e temos que subir. Não, temos é que trabalhar para cada vez termos melhor, sempre com o foco, claramente o foco a curto, médio prazo, é sem dúvida nenhuma o Casa Pia estar na Primeira Liga dentro de pouco tempo.
Falando aqui um bocadinho mais do próprio objetivo em termos financeiros, em termos de desenvolvimento do clube, hoje em dia o Casa Pia, como disseste muito bem, é constituído por muitos jogadores de muitas culturas. Eu queria perceber, há algum foco ou tens alguma preocupação em fazer a ponte com aquilo que é o futebol de formação do clube? Tens alguma ideia de como é que pode ser estruturada esta relação? E acima de tudo, qual é o foco quando falamos em potenciar os jogadores ou para os vender, para os deixar sair para outros contextos, ou então deixá-los cá para que possam ser um ativo desportivo e ajudar o clube?
Um projeto não se faz de um dia para o outro. Portanto, isto tudo tem o seu timing nas nossas cabeças. Neste momento a nossa prioridade é estabilizar o clube nas ligas profissionais, ponto. A seguir temos coisas, além daquilo que falámos anteriormente, de colocar o Casa Pia dentro em breve na Primeira Liga. Há também um objetivo claro por parte da direção de criar uma equipa de sub-23, dar sequência a uma relação que existe e existiu desde o meu primeiro dia aqui com o Joel, que é o nosso coordenador da formação, onde temos regularmente, e neste momento temos 3 jogadores integrados, 3, o Castelinho 4, que são ainda de idade júnior no nosso plantel. Agora, há uma relação muito estreita e uma visão muito clara em relação àquilo que nós queremos no futuro, no que se baseia também um pouco mudar o paradigma. Não tem nada a ver com as nacionalidades, tem sim a ver com o formarmos cada vez melhor, porque o Casa Pia sempre foi um clube onde formou muito bons jogadores, o Pedro Santos, vários, o Rui Borges, uma série de jogadores, o Cheinho, o Calado, também passaram pelo Casa Pia. E esse também é o nosso foco. É, dentro, em breve, fazermos uma equipa de sub-23, apostar de uma forma mais assertiva na subida aos sub-19 para uma Primeira Liga, um campeonato nacional, de forma a cada vez mais conseguirmos atrair o jovem talento português, e não só português, mas para que tenhamos cada vez mais as nossas equipas todas nas primeiras divisões nacionais, de forma a podermos alimentar da melhor forma também o plantel sénior. Também essa é uma das nossas dos nossos objetivos dentro em breve.
Se tivesse que visualizar e para as pessoas perceberem, quem é o sócio tipo do Casa Pia? Que características é que tem?
Assim, eu infelizmente, devido a esta pandemia, não tenho tido a convivência que seria normal ao fim de 4, 5 meses dentro de um projeto. Agora sim, muitas das vezes até através das redes sociais, da forma como as pessoas, que muitas das vezes, e há muitos sócios que trabalham em prol do Casa Pia de uma forma gratuita, uma forma de amor ao clube, gostam de arrumar, por exemplo, um espaço de uma arrecadação, temos aí alguns sócios que têm o seu próprio espaço, outros que gerem um museu de forma gratuita. Ou seja, aquilo que eu sinto daquilo que é ser Casa Piano é ter orgulho naquilo que é as raízes do clube. Não sinto que as pessoas gostem só do Casa Pia quando ele ganha. Sinto que há um amor que vai além das vitórias. E acho que isso é muito bom para quem está a trabalhar, porque sendo, por um lado, a responsabilidade de ter que corresponder ao enorme passado que o Casa Pia tem, mas também dar esperança a essas pessoas que gostam do Casa Pia de que o futuro ainda vai ser melhor, o futuro ainda vai ser mais motivo de orgulho para eles.
E sentes que hoje em dia o Casa Pia é uma marca que consegue ir buscar seguidores além do espaço geográfico onde nós estamos neste momento, ou sentes que ainda é uma coisa muito local e que há um trabalho a fazer quanto a essa aproximação?
Eu acho que o Casa Pia é um... Como é que eu ia dizer? É um gigante adormecido. Eu acho que o trabalho que esta nova administração tem feito, não quer dizer que as anteriores também não tinham sido feitas. A direção tem feito todos os esforços para que o Casa Pia se modernize, o Casa Pia seja mais reconhecido em todos os níveis, seja nacional, seja internacional. Há claramente um investimento muito grande também nas redes sociais. O nosso próprio departamento de comunicação foi completamente alterado, tendo em vista claramente fazer com que o Casa Pia seja estas instalações que nós estamos aqui a ver, que são neste momento são das melhores que há na Segunda Liga também, ainda com muita coisa para melhorar. Agora, quem entra aqui neste momento, que não venha cá há 2 ou 3 anos, claramente vê que não é o mesmo caso em Pio. A quantidade de patrocinadores que temos no estádio, que é, se calhar, muitas equipas de Primeira Liga não têm estes patrocinadores que temos aqui. Ou seja, acho que são sinais claros que a administração, a direção, tudo aquilo que envolve o projeto Casa Pia está a querer mostrar ao mundo.
Essa era a minha pergunta, ou seja, hoje em dia, e é notório por aquilo que estamos a ver, que há muita gente a querer investir e há muita gente a querer fazer parte deste clube. A minha pergunta é: que tipo de influência é que vocês procuram quando alguém vem ter com vocês e quer fazer mesmo este investimento? É uma preocupação somente financeira? É uma preocupação também de conseguir aquilo que é a vossa necessidade? Como é que gerem esta questão do patrocinador e como é que é feita?
Sim, desde já temos a sorte de ter um diretor de marketing que é fantástico, uma pessoa suavemente conhecida no mercado nacional, o que por si só acaba por ser um fator de garantia de qualidade a uma empresa quando investe num clube que sabe que tem um diretor de marketing e de comunicação. Os dois aspectos ligados, porque é muito importante quando investimos num clube, termos também a resposta por parte do clube que a nossa marca está a ser valorizada. E tendo esse departamento de marketing aliado a um departamento de comunicação que cada vez são mais influentes perante os consumidores, isso acaba sempre por ser atrativo. Não é, não vamos meter, não é a chamada placa pela placa. É, por exemplo, percebemos que no último jogo tínhamos, em vez de termos painéis fixos, tínhamos uma parede de LED, onde nos permite ter uma capacidade de atração a quem está a ver o jogo em casa completamente diferente. E nós próprios também tentarmos que não só a imagem do Casa Pia, mas também a imagem do futebol português seja valorizada. Quando vemos um jogo na Onze ou na Sport TV, olhar para o estádio do Casa Pia e dar gosto e apenas e só dizer: pá, só falta aquilo que também é o mais importante, que é os adeptos.
Uhum. E esses mercados, falaste há bocadinho, tanto o interno como o externo, há algum mercado que vocês se dirijam mais? Sabemos que também tem uma influência da parte de, hoje em dia, da direção. Há alguma preocupação em focarem-se mais no mercado X ou no mercado Y? Que mercados são esses?
Assim, eu acho que hoje em dia, e eu vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, acho que é um privilégio trabalhar no Casa Pia. Casa Pia, hoje, não só o Casa Pia Clube, mas as portas para o mundo que hoje em dia, com a chegada de novos investidores, e claramente não há que esconder, é um grupo de investimento americano, onde tem também, neste momento, controle de clubes em vários países, desde a Dinamarca, desde a Série A em Itália, o que por si só vai trazer novas parcerias para o Casa Pia, mas nós percebermos que termos um grupo tão forte por trás de nós, com tanta capacidade de expor aquilo que é o nosso trabalho ao mundo, acaba por ser aliciante. Não há dúvida nenhuma nisso. E isso também atrai não só melhores jogadores, mas mais patrocinadores, mais gente que quer estar connosco, mais gente que quer, e eu tenho sentido isso, e não foi fácil este início de campeonato, devido ao facto também do passado recente a nível desportivo, não foi fácil convencer o jogador para integrar aquilo que eram os propósitos que nós queríamos para esta época. E, por exemplo, na janela seguinte marcado, já não era eu como treinador que tinha que ir à procura dos jogadores que eu queria, já eram muitos dos jogadores que serviam os interesses que nós pretendemos a quererem vir para o Casa Pia. E isso acho que é muito importante. E é interessante vermos a imagem com que as pessoas estavam e estão neste momento. Em 4, 5 meses mudou-se um bocadinho a imagem daquilo que é o projeto desportivo do Casa Pia, okay? Porque a história ninguém pode mudar, mas o projeto desportivo, e como é óbvio, os jogadores, como toda a gente que está ligada ao futebol, querem estar em projetos vencedores, em projetos onde se ganha, onde há boas condições, onde há capacidade para podermos dar sempre um passo em frente. E eu sinto hoje em dia que há essa procura já mais não nossa para fora, mas fora para dentro do Casa Pia.
E relativamente depois ao teu trabalho diário, onde é que vocês trabalham normalmente? Estavas a dizer há bocadinho e bem que normalmente também abdicam de treinar aqui para que possa ser um contexto mais apreciável quando jogam aqui. Queria perceber onde é que trabalham normalmente e que tipo de ferramentas é que têm ao vosso dispor. Tens sentido que aquilo que precisas está aqui?
Eu, como treinador, a nível de condições de trabalho, não tenho absolutamente nada em falta. A única coisa que nós estamos a trabalhar nisso, e acho que é o passo seguinte para o projeto Casa Pia, é a construção de mais um relvado natural, porque trabalhar dentro do nosso complexo são horas que se ganham, é conforto que os jogadores têm. Quase sempre temos essa possibilidade de trabalhar dentro de portas, okay? Mas também temos uma administração que tudo o que é preciso, de forma a que nada falte aos jogadores. Se for preciso alugarmos um campo relvado, alugamos um campo relvado. Se for preciso qualquer coisa que seja necessário dentro da equipa técnica, do posto médico, de tudo e mais alguma coisa, sabemos que, aliás, é uma das grandes preocupações desta direção, desta administração, é que nada falta ao jogador.
Quais é que são as áreas de intervenção que hoje em dia tu vês respeitado dentro da tua equipa técnica? Gostava que enumerasses de alguma forma e que definisses para que área cada pessoa está responsabilizada.
Ok. Portanto, nós temos neste momento seis adjuntos. O Vasco Matos, dentro da área técnico-tática, é o meu adjunto principal. Depois temos o Zé da Paz, que desempenha tudo o que é o papel da preparação física da equipa, da performance dos jogadores, do controle do treino, do desenvolvimento individual, principalmente dos atletas mais jovens, através de planos de... Por exemplo, temos os dois gêmeos que estão a fazer um trabalho de aumento de peso, de massa muscular. É ele que é o cérebro dessa parte mais de planeamento do desenvolvimento físico do atleta, aliado à prevenção de lesões, que hoje em dia é muito importante dentro de um grupo de trabalho. Com a ajuda, nesse aspecto, com a ajuda mais direta do João Batista, que faz esse trabalho também de tanto fora como dentro depois do campo. Depois temos o Rui, que é, digamos, um bocadinho aquilo, o estratega do adversário, portanto, aquilo que vamos encontrar, analisa, portanto, ele é que organiza os vídeos, dá uma primeira sugestão da forma como devemos abordar o adversário perante aquilo que ele analisou. Também com a ajuda do João Pereira, que é também um pouco polivalente, desde de ser o nosso técnico de imagem, também dá essa mão nos cortes, portanto ajuda o Rui. Depois temos o João Santos, que na minha opinião vai ter um futuro brilhante como treinador de guarda-redes, muito competente naquilo que é a área de treino dele. E aliado a isso, depois temos também um excelente departamento médico, onde muito empenho dia a dia, também com desde um doutor até dois fisioterapeutas e um massagista que se está a formar também para o ser. E uma estrutura pequena, aliada depois também a dois, três elementos que são muito importantes no nosso dia-a-dia, desde o motorista, que também quando lá chegamos está tudo direitinho, o nosso diretor de segurança, que nos dá um conforto diário para que sempre que vamos para algum lado esteja tudo muito organizado, a forma como recebem os jogadores de manhã, a organização cá neste clube, desde os almoços dos jogadores, eles acabam o treino, têm os almoços deles prontos para levar para a sua casa, para não ter que andar nos restaurantes ou nos supermercados. Sinceramente, há tudo aquilo que é necessário para uma equipa profissional.
Relativamente a essa área mesmo do extra-futebol, portanto, os jogadores, como nós sabemos, não passam aqui algum tempo, mas também passam muito tempo fora do campo e fora do treino. Queria perceber que áreas de logística é que vocês também influenciam. Falaste agora aí muito bem da parte das refeições. Existe mais preocupações que vocês têm, por exemplo, quando um jogador chega a Lisboa, neste caso aqui à cidade, tem essa preocupação, por exemplo, com o alojamento, com o transporte, como é que tudo acontece para que ele possa chegar aqui e, como disseste bem, estar preocupado e focado somente no treino e no jogo?
São coisas que nos orgulham também, e nesse aspecto volto aqui a frisar o excelente trabalho que o Pedro Correia como team manager tem feito, desde o bem-estar que os atletas desde o primeiro dia sentem, a forma como são recebidos logo no aeroporto, a forma como são instalados num excelente hotel que temos parceria também, na preocupação em que seja a casa que eles procuram, não for à quinta, é à sexta casa, se não for à sexta casa, é à sétima casa, não impomos uma casa só para tirar os jogadores do hotel, não. Ou seja, damos sempre o espaço de tempo necessário para que o jogador se sinta assim, é esta a casa que eu quero descansar, é esta a casa que eu quero ter a minha família, e acho que é nesses pequenos pormenores que nós somos diferenciados, e é por aí que também queremos ser diferentes dos outros. E é interessante termos aqui alguns jogadores que já passaram por grandes clubes, e muitas das vezes também temos essa curiosidade em nos perguntar. E às vezes eu lembro-me ter dito ao Jefferson, por exemplo, quando o abordámos para vir para cá, o próprio Mateus Dantas, que veio também de um clube muito grande como o Flamengo, e eu também meti-lhes logo ali um bocadinho o travão, né, do género: olha que isto não é o Sporting, isto não é o Braga. Vai ser um clube que vai dar coisas muito interessantes, se calhar, que também são importantes na tua vida, mas não vais ter a grandeza de um Sporting, de um Braga, de um Flamengo. E agir é vermos da parte deles o feedback que eles nos dão a nível organizativo, a nível de preocupação com aquilo que é o bem-estar do atleta, que nos também enche de orgulho a toda a estrutura da organização do treino, da organização logística, do estágio, da forma como recebemos os órgãos de comunicação social. Tudo isso nós tentamos meter um cunho muito pessoal, de forma que as pessoas sintam, quando entram no Casa Pia, que têm um tratamento diferenciado.
O que é que achas sobre esta questão nova do eSports, portanto, tudo aquilo que é o futebol virtual? Queria perceber se o Casa Pia tem alguma pretensão de, no futuro, ter alguma equipa. Está a surgir em todas, hoje em dia, tudo aquilo que é o futebol português, toda a gente está a aderir mais ou menos, ou mais rápido, ou mais devagar a essa realidade. Como é que tu vês este crescimento e o que é que tu achas?
É assim, é um fenómeno que está a crescer, claramente. Eu lido com ele em casa todos os dias, com os meus dois filhos. Eu acredito que sim, como é óbvio, acho que muitos desses jogadores virtuais, quer sejam adeptos do Casa Pia ou não, dois para amanhã acredito que vá acontecer essa criação de uma equipa virtual do Casa Pia, seja no FIFA ou noutro jogo qualquer que possa também entrar por esse tipo de plataformas. Eu gostava, acho que era novamente mais uma ferramenta que nós iríamos ter para expandir o nome do Casa Pia para o mundo.
Para terminar, entretenimento versus competição. Como é que tu achas que hoje em dia o futebol português e o futebol europeu está relativamente a esta dualidade? Achas que há um foco ainda demasiado grande, ou não demasiado grande, mas um foco ainda demasiado fechado naquilo que é a competição, e não expor e não se preocupar com aquilo que é o público final e que o cliente final vai ver?
É assim, não podemos ser aqui demagogos ao ponto de estarmos a dizer que o produto final, que é o resultado, é que gera tudo. Portanto, gera investimento, gera atração para mais investimento, e normalmente ninguém quer estar associado a projetos que não são vencedores. Isso é normal. Onde eu acho que a filosofia do futebol pode mudar em relação a essa diferenciação que há do prazer de jogar, de não haver essa pressão que já chega quando temos que chegar ao futebol sénior, é claramente mudarmos um bocadinho a mentalidade, principalmente do futebol de formação. Perceber, e isso é a responsabilidade dos clubes, porque acho que não concordo que, por exemplo, que haja miúdos que durante uma época desportiva tenham dois e três treinadores. Não é bom para o crescimento deles, como também por parte das direções, acaba por ser um bocadinho um andar à deriva. Ou seja, não estão a escolher com critério de formador, estão a escolher com o critério de ser um ganhador. Das maneiras que cada um depois pode escolher. E eu acho que aí é que podemos mudar a mentalidade do jogador de futebol. E acho que no dia que começarem a chegar jogadores de futebol, ou futebol sénior, com essa tal mentalidade de liberdade mental para desfrutar do jogo, provavelmente as coisas vão mudar. Além de outras coisas que eu tenho na minha cabeça, que acho que é a nível da defesa do futebol e do espetáculo, a nível de alto rendimento, acho que havia duas, três situações que pode causar alguma polémica aquilo que eu tenho na minha cabeça. Mas, por exemplo, acho que devia haver muito mais comprometimento entre direção, ou seja, neste caso, clube, equipa técnica, e eu sou defensor, claramente, e acho que o espetáculo iria ser muito melhor se os clubes só pudessem também mudar de treinador na janela de transferências. Ou seja, dar e acreditar naquilo que estamos a comprar, e é um projeto, um treinador é um projeto, é uma ideia, mas dar a esse treinador toda a confiança para poder, durante 4 meses de competição, mostrar aquilo que é capaz. E haver, portanto, uma partilha de responsabilidade por parte de quem contrata e de quem tem aquele espaço de tempo para mostrar a sua ideia e o seu trabalho. O que vai permitir ao treinador também não estar constantemente na procura do resultado, porque sente que tem... O treinador é um projeto a prazo, como é óbvio, mas uma coisa é nós percebermos: eu tenho 4 meses de competição para mostrar e para implementar a minha ideia. Ou seja, não ter a urgência de, em 2, 3 jogos, eu ter que mostrar resultados. E há muitos treinadores que é mesmo isso. Faz-se uma pré-época, acredita-se numa ideia, não se entra bem nas 3, 4 primeiras jornadas, sai o treinador, volta tudo à estaca zero. E eu acho que havia coisas muito interessantes que se podia tirar dessa ideia. E eu até aceitaria, se isso fosse eu como treinador, aceitaria, em vez de ter contratos anuais, ter contratos de 6 meses. Chegamos ao final do semestre, estamos contentes, vamos embora para o outro, nós estamos contentes, tranquilo, é o futebol. Agora, estarmos constantemente com a cabeça no cepo, o que é que nos vai procurar como treinadores de futebol? É ir pelo caminho mais pragmático, esquecendo um bocadinho que é o espetáculo, a nossa ideia. Como é que vamos ganhar de forma a estarmos mais tempo no nosso posto de trabalho?
Última mensagem, Filipe, para os membros da Foot Magazine, que vão ter eventualmente a oportunidade de vir ver o teu trabalho e ver como é que as coisas no contexto profissional funcionam. O que é que lhes podes dizer? O que é que podem esperar do contexto que vão encontrar aqui no Casa Pia?
Assim, todos os seguidores da Foot Magazine, aquilo que eu acho que... Não querendo ser nem mais nem menos do que tu, os outros treinadores, porque toda a gente tem as suas ideias, acho que a vossa vinda aqui, através da nossa parceria, pode, acima de tudo, mostrar aquilo que é um clube organizado, um clube com uma mentalidade muito saudável, onde tentamos transparecer depois para isso também ao nível da qualidade do treino, ao nível do bem-estar dos jogadores, de forma a que nada lhes falte, ir ao encontro também de uma ideia muito positiva daquilo que é o futebol. Tentamos que a nossa ideia de jogo seja cada vez mais atrativa, de forma a podermos angariar o maior número possível de pessoas que nos acompanham. Quer sejam treinadores, como acontece aqui quase todas as semanas, virem aqui treinadores estar connosco e estão convidados, como é óbvio. E é esse também o nosso projeto. É mostrar o nosso trabalho, mostrar o desenvolvimento do Casa Pia, de forma a que cada vez mais suscita a curiosidade de quem está de fora.
Well, Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pela tua disponibilidade. Queria começar por apresentar-te um bocadinho, queria que falasses um pouco sobre ti e que de alguma forma também nos explicasses como é que está organizado o Casa Pia em termos de formação aqui no clube, quais os escalões de formação que tem e como é que está também de alguma forma, onde é que trabalho também.
Ok, eu sou professor de Educação Física, sou licenciado em Educação Física e Desporto Escolar. Sou treinador de futebol nível 3, sou treinador há 12 anos, fui jogador não de alto nível, mas ainda cheguei a um bom nível ao Campeonato de Portugal e tenho experiência em vários escalões como treinador e como jogador. Fiz toda a formação no Sporting, no Belenenses, passei em bons clubes, felizmente. Em relação ao nosso clube, estou cá como coordenador técnico há um ano e meio, sou treinador também do Sub-19. É um clube que tem crescido muito neste ano e meio. Tem havido um grande investimento da parte da direção em todos os níveis. Os nossos treinadores são todos credenciados e somos muito exigentes também nessa área. Em termos de infraestruturas, trabalhamos aqui. Trabalham aqui as nossas equipas do Futebol 11 e trabalhamos também no Colégio Pina Manique e no Colégio Maria Pia, onde também temos um campo onde essencialmente as nossas equipas de futebol 7 trabalham.
Em termos de escalões, portanto, queria perceber um bocadinho em termos de diferenças de idades, portanto, desde o sub-8 até já falaste aí do sub-19 pelo menos, quantos escalões e como é que estão organizados?
Nós, na base, temos praticantes desde os 5 anos, competimos a partir dos Benjamins B, e depois vamos tendo todos os escalões, infantis A, iniciados B, iniciados A, juvenis B, juvenis A e sub-19. É aí que termina a nossa formação. Neste momento ainda não há equipa de sub-23 nem equipa B. Possivelmente será um projeto futuro do clube e é muito importante, mas temos alguns clubes com os quais temos o protocolo para a transição dos jogadores.
Uhum. Em termos de infraestruturas, falaram que trabalham aqui as equipas de Nacional, portanto estamos neste momento aqui no campo. Isto tem algum nome específico? Isto tem alguma denominação específica?
É assim, aqui nós há muito tempo tratamos os campos, é um que é o principal, este estádio Pina Manique, este é o campo número 3 e aquele é o campo número 2. Aqui no campo número 3 normalmente jogam os iniciados A, os juvenis A e os júniores, campeonato nacional. E do outro lado jogam os juvenis B, os iniciados B e algumas equipas do futebol 7.
Como é que avalias? Falaste aí que já durante o teu historial, tanto de jogador como de treinador, já passaste em alguns clubes e alguns de renome. Como é que avalias as condições hoje em dia do Casa Pia enquanto departamento de formação?
Cá em Lisboa, acredito que tirando os dois grandes, o Sporting e o Benfica, o Casa Pia provavelmente é o clube que tem melhores condições em termos de infraestruturas. Em termos de recursos humanos, também me parece que começa a ter já um nível muito profissional.
Eu queria começar por aí também, ou seja, falando um bocadinho da estrutura e dos treinadores que trabalham com os jogadores diretamente, falaste que são todos credenciados, queria perceber, normalmente em termos de funções, de áreas de intervenção, qual é o foco, desde os mais pequeninos até os mais graúdos, até ao rendimento, que tipo de treinadores é que têm envolvidos em cada um dos escalões?
Da mesma forma que nós temos um modelo de treino, um modelo de jogo, um modelo de jogador por posição, também temos um modelo de treinador. Nos mais pequeninos, no futebol 7, entendemos que deve ser um treinador mais professor, mais pedagógico, passa os valores do clube, ensina os princípios do futebol. Não dizemos que o ganhar não é importante, porque em formação é sempre importante ensinar que temos que fazer tudo dentro da legalidade para ganhar, mas é importante ter outros valores e outra forma de estar. A partir daí, à medida que vamos subindo nos escalões, vamos aproximando o rendimento e aí o treinador já tem que ser mais virado para o rendimento, acabando mesmo nos júniores, onde achamos que o treino e a equipa técnica tem que ser muito parecida com aquilo que se passa no futebol profissional.
E consegues identificar essas áreas? Para quem nos chega, portanto, de alguma forma, que áreas de intervenção é que vocês têm? Desde o treinador principal, o adjunto, o treinador de guarda-redes, portanto, todas essas áreas. Gostava de ouvir um bocadinho.
As nossas equipas técnicas no futebol 7, por exemplo, começando por aí, têm sempre o treinador principal, um adjunto e um estagiário. E um treinador de guarda-redes que acompanha todas as equipas do futebol 7. Dos iniciados para cima, temos sempre um treinador, dois treinadores adjuntos no mínimo e um treinador estagiário. Há um treinador de guarda-redes por cada escalão, nos júniores. o treinador de guarda-redes dos juvenis A e juvenis B, e o treinador de guarda-redes dos iniciados A e dos iniciados B. Temos dois fisiologistas que trabalham com a formação toda, especificamente no ginásio, começam a trabalhar a partir dos iniciados A, juvenis B, mas também trabalham com os outros escalões, a parte da coordenação, todo esse trabalho que é necessário fazer também. Temos o gabinete de psicologia, também acompanha todas as equipas, e temos a parte do nutricionista, que também acompanha todas as equipas da formação.
Falaste aí do modelo de formação, eu queria perceber um bocadinho como é que existe, primeiro se existe, e como é que é esta ligação entre as várias equipas de formação. Portanto, existe uma forma de pensar idêntica, existe uma forma de trabalhar e uma forma de jogar parecida. Como é que vocês organizam esta questão enquanto coordenador?
Em primeiro lugar, nós somos uma entidade certificada 4 estrelas, o que nos obriga a ter vários requisitos, nomeadamente nesse aspecto. Nós temos o nosso modelo de treino, que vem desde os mais pequenos até aos júniores, que tem que ser ligado com o modelo de jogo. Agora, obviamente, o modelo de jogo não é fechado. Temos os princípios, base, e depois o treinador tem liberdade para também criar, dentro do modelo de treino e do modelo de jogo, aquilo que entende consoante o escalão e consoante também a divisão que joga. Neste caso, sempre com o coordenador a ver o que ele faz. A ligação entre escalões, temos o plano de transição entre todos os escalões. Temos definido o número de jogadores que temos que reter, temos também identificados os jogadores que vão transitar de um ano para o outro normalmente. Essa transição é feita mesmo ao longo da época, com iniciados B a treinar nos iniciados A, nós até temos um infantil já a treinar nos juvenis A, juvenis A a treinar com os júniores, júniores a treinar com os séniores, faz parte do plano de transição. Daí temos o plano de transição vertical, que é aqueles que vão continuar no clube e vai sendo sempre em pirâmide, quanto mais vamos subindo, infelizmente, menos vão ficando. E também o plano horizontal está com esses clubes, temos o protocolo, os jogadores que não vão ficando cá vão saindo e vão sendo indicados esses clubes para continuarem a trabalhar e continuarmos a acompanhar. Em relação ao futebol profissional, há uma grande ligação. Este ano temos 3 jogadores a treinar sempre com a equipa principal, que já fazem parte do plantel. Houve mais 4-5 jogadores júniores que também treinam com regularidade com a equipa principal. E há este constante intercâmbio de jogadores, que o Filipe precisa de um lateral direito, aquele que justifica vai treinar com os séniores, precisa de um defesa central, vai o defesa central treinar. Há uma grande ligação. E não é daquelas ligações de boca, nós achamos que fica muito bem dizer, nós apostamos muito na formação. Não, os jogadores vão mesmo lá para treinarem, para mostrarem o valor deles na posição deles e serem mesmo uma aposta do clube. Essa é a ideia.
Em termos de se conseguisse identificar quantos treinos por semana é que essas várias equipas de formação fazem, isto é, em termos de rendimento no sub-19, no sub-17, vocês já se preocupam em ter um microciclo mais ou menos padrão definido em relação àquilo que é o que se faz no alto rendimento? Gostava de ouvir um bocadinho sobre isso.
Sim, até ao futebol 11 treinam 3 vezes, 1h30, mais o jogo ao fim de semana. Do futebol 11 para cima, 4 vezes, no caso dos júniores, está planeado por vezes até 5 vezes. Faz parte do nosso microciclo competitivo. Em relação, isto é organizado como? Temos o planeamento anual, que quando passamos para juvenis, campeonato nacional, júniores, como é óbvio, é diferente, porque tem muito a ver também com o rendimento e com o adversário, mas para baixo há esse planeamento anual, as etapas que temos de trabalhar, o que é que temos de trabalhar em cada semestre de organização defensiva, organização ofensiva, trabalho técnico, individual, e depois isso vai sendo dividido nos microciclos e acaba na unidade de treino. Tudo isto no início da época é planeado, agora vai sendo mexido também consoante as coisas vão acontecendo, a evolução dos jogadores, os jogos, os torneios, vai sendo sempre assim.
E falaste também do modelo de treinador, queria perguntar, vocês focam-se também nessa procura do treinador certo para acompanhar as várias idades? Já me fizeste alguma seleção e alguma diferenciação, mas queria perceber que características é que procuram assim, a partir do momento que nos começamos a aproximar também deste escalão de rendimento.
E esse é um privilégio que, pelo menos desde que eu estou aqui, nós temos. Recebemos imensos currículos e eu tenho sempre muito cuidado avaliá-los a todos, colocar na base de dados, ou seja, todos os currículos vêm para cá, eu tenho atenção. Embora, por norma, a escolha seja sempre minha. Um treinador que eu já vi em outro clube a trabalhar, que eu conheço a personalidade, conheço a forma de trabalhar e acho que se adequa para aquilo que nós queremos aqui no clube. E esse modelo de treinador, como eu estava a dizer, é quando passamos para o sub-16, já tem que ser próximo daquilo que é no futebol profissional. Claro que há as condicionantes da idade, as condicionantes do crescimento que esses jogadores ainda têm que ter, que não é a competição pura e dura, mas já têm que começar a estar muito preparados para o rendimento. Portanto, para mim, um treinador de júniores no campeonato nacional, num projeto deste, tem que ser quase um treinador de séniores, ou mesmo um treinador de séniores. E já tem que começar a lidar com os jogadores dessa forma.
E em termos de origem desses mesmos treinadores, já aqui consegues contabilizar, portanto, se é mais académica, se é mais federativa, tem essa preocupação também?
Eu acho que a competência do treinador não tem a ver com a faculdade ou se tirou o nível 1, 2, 3 ou 4. Temos o exemplo do Rubén Amorim, que também esteve aqui nos séniores. Mas eu acho que a competência tem mesmo a ver com aquilo que ele faz, com a aprendizagem que ele teve ao longo da vida e as experiências que vai tendo. Eu não tenho essa preocupação. Temos treinadores que são licenciados do ramo académico e temos treinadores que foram jogadores de polo e têm o nível 1, 2, 3. Para mim o que interessa é a qualidade que ele tem como treinador e a personalidade que tem para entrar neste grupo de treinadores, porque nós aqui também somos uma equipa. Aqui os treinadores são treinadores do Casa Pia, não são treinadores de um escalão. Não há, como muitas vezes se apelida, às quintinhas. Aqui não, são todos treinadores de Casa Pia. E o nosso objetivo é que os jogadores cheguem à equipa principal. Não estamos preocupados do treinador dos iniciados A ir para o juvenis A, dos juvenis A ir para o dos júniores. Isto aqui não temos mesmo essa preocupação. E quando um treinador entra aqui tem que perceber isso. Ele no ano pode ser treinador de iniciados, no ano a seguir ser dos infantis B. Se eu achar que é o espaço mais adequado para ele estar naquele ano.
Falaste de objetivos individuais para cada jogador, do seu próprio crescimento. Queria perguntar em termos coletivos. Vocês, do ponto de vista grupal, do ponto de vista de cada uma das equipas, há algum objetivo definido esportivo? Ou seja, há o objetivo de estar constantemente num contexto de campeonato nacional? Um objetivo de ganhar? Há um objetivo de não baixar de uma determinada competição? Como é que vocês fazem esta gestão?
É óbvio que se estamos a preparar os jogadores para o alto rendimento, tem que haver objetivos competitivos. Não podemos dizer que é pura e simplesmente a formação e a formação de atletas. É, mas só se formam atletas campeões a ganhar ou a querer que eles ganhem. Temos a partir dos iniciados, dos sub-14 para cima, o objetivo coletivo também é importante. Nas equipas B, claramente, aproximar o mais possível da divisão da equipa A. E só assim é que conseguimos recrutar os jogadores melhores para esses anos, para prepararmos também os anos seguintes no campeonato nacional. Nos campeonatos nacionais, quanto melhor for a nossa classificação, reflete a qualidade dos nossos jogadores. Nós só podemos pensar em ter júniores de qualidade para jogar na segunda liga, se este ano atingimos, ou no próximo ano, a primeira divisão nacional de júniores, porque aí vamos conseguir ter jogadores melhores. No juvenis A, estamos na primeira divisão, mas só atingindo a segunda, eventualmente a terceira fase, se calhar é muito ambicioso ainda, mas atingindo a segunda fase, é que nós estamos a dar competitividade aos nossos jogadores com os melhores. Portanto, isso é sempre importante, termos essa questão do resultado. Não é tudo, mas é muito importante.
E qual a importância do recrutamento? Sabemos que, e falaste muito bem há bocadinho, dos tais modelos horizontais ou verticais. Como é que o jogador recrutado entra aqui e que condições é que tem para fazer parte deste clube?
Como eu disse, nós temos o modelo de jogador por posição. O que é que pretendemos com lateral tenha, o que é que pretendemos com defesa central tenha. Obviamente que, embora já tenhamos dimensão para escolher os jogadores, ainda não conseguimos 100% daquilo que queremos. Agora, temos uma equipa de recrutamento de trabalho onde procura trazer os jogadores que nós precisamos. Também ao contrário de alguns clubes, tudo o que é jogador de qualidade quer trazer. Nós tentamos trazer jogadores para o nosso modelo, para aquilo que as nossas equipas precisam. E é um bocado esta a nossa política de recrutamento, tirando no futebol 7, que aí sim todos os jogadores têm que ter a oportunidade de pertencer ao clube, evoluir e tempo para crescer.
E alguma idade prioritária para fazer este recrutamento?
O nosso recrutamento, mesmo por posição e consoante o modelo, acontece mais a partir dos iniciados. No futebol 7, como eu estava a dizer, também fazemos angariação, temos todo o tipo de jogadores, mas também já começamos a incidir na qualidade. Neste momento já temos cerca de 310, 315 atletas na formação. E tem sido esse crescimento também traz qualidade, é isso que procuramos.
Em termos de avaliação, estás aqui há um ano e meio, mas também conheces mais ou menos a estrutura e o histórico do clube até ao momento, queria perceber qual é que tem sido esta avaliação em relação ao número de jogadores que conseguem depois realmente chegar ao contexto profissional e como é que vocês perspectivam esta avaliação para um futuro próximo?
Já temos jogadores capacitados para estar numa segunda liga. E atenção que a nossa equipa de séniores é já uma equipa com muita qualidade, com muita exigência. Já estamos a falar num patamar competitivo mesmo muito bom. A partir do momento que todos os júniores que vão lá treinar mostram que têm qualidade para estar lá, para treinar bem e até eventualmente para ser opção na equipa principal, é sinal que estamos a cumprir o nosso objetivo. E o maior feedback que eu tenho deste crescimento é todos os atletas que têm vindo neste ano e meio que vieram para cá, foram convidados. Havia em alguns muitas dúvidas entre outros projetos e depois de estarem aqui dizem que o Casa Pia realmente hoje tem uma imagem completamente diferente daquilo que tinha há uns anos atrás, em termos de formação. Porque aí está, mudamos essa mentalidade, já não é aquela conversa de apostamos na formação porque sim, mas vêem que se realmente são uma aposta. E essencialmente têm condições para chegar ao futebol profissional. Agora depende do trabalho deles.
Alguma, queria como última mensagem deixar aqui um convite a algum treinador, algum membro da Foot Magazine que por vir acompanhar o processo sénior também possa vir acompanhar aqui. O que é que vai ver primeiro e o que é que pode esperar daquilo que vai encontrar aqui no Casa Pia, no departamento da formação?
É assim, em primeiro lugar, eu acho que nós devemos sempre mostrar tudo o que fazemos, não temos que esconder nada. Portanto, qualquer treinador que venha cá e que queira assistir aos treinos da formação tem as portas completamente abertas, pode ver os nossos planeamentos, como é que nós organizamos as coisas, não temos mesmo nada para esconder e vai encontrar um clube muito profissional, muito organizado, que se calhar muitas vezes não se dá à espera. Inclusive, muita gente chega aqui quando vê as nossas infraestruturas e é de Lisboa, nem tinha consciência daquilo que nós temos. E acho que é isto essencialmente que vai encontrar uma equipas técnicas muito unidas, gostam muito de trabalhar, competentes e já muito profissionais para este nível.